princípio nós tínhamos terminado o assunto do sistema judiciário, mas ontem à noite eu me dei conta que esqueci de falar uma coisa que está diretamente ligada ao sistema, e acho que eu cheguei a mencionar algumas coisas lá no começo, mas não esclareci sobre isso, então acho que seria importante finalizar com isso. Eu queria dedicar a aula de hoje, Leilui Nishmat Tzvi Mendel Ben Eliyahu, que é o Yortza dele hoje à noite, e o nosso querido amigo Hersh Mendel. Quando havia o Supremo Tribunal, o Sanhedrin, uma das funções principais que tinha o Sanhedrin, eles tinham várias coisas que só o Sanhedrin podia fazer. Tem algumas regras, algumas leis da Torá que só o Sanhedrin que pode fazer. Vou dar um exemplo. Tem a famosa lei da Eglá Arufá, não vou entrar agora em todos os pormenores. A Torá diz, numa pessoa encontrada falecida no meio do caminho, não se sabe qual foi a cidade que deixou ele sair sem dar comida, sem acompanhar. A pessoa morreu no meio do caminho, sozinha. Então precisa se medir a distância daquele corpo até as cidades próximas, para ver qual é a cidade que é mais próxima. E essa cidade próxima vai ter todo um procedimento para fazer, para perdoar por eles. Quem media isso tinha que ser pessoas enviadas pelo Supremo Tribunal, pelo Sanhedrin. Esse é um exemplo. Mas uma das coisas principais do Sanhedrin é trazer a legislação para o nosso povo. Como assim? Quando aparece um caso perante um tribunal, tribunal de 3, pode ser tribunal de 23, o tribunal tem que julgar segundo as leis da Torá. Às vezes, acontece que o tribunal não sabe qual é a lei nesse caso. Quer dizer, nós temos tradição oral com todas as leis. Mas sempre tem aquele caso, que é um caso que não foi, entre aspas, previsto antes. Que não estava previsto de uma forma explícita. Então nós precisamos agora chegar a uma conclusão da lei, como que deve se conduzir nesse caso. E aí o que se faz? Então, se o tribunal de 23 recebeu isso dos seus mestres, eles sabem então qual que é o procedimento, qual é a lei naquele caso. Então eles vão poder debater o assunto e dar o veredito. Mas no caso deles não saberem, não sabem. Então isso precisa vir para o tribunal que ficava em Jerusalém, no Monte do Templo, que também era de 23. Se eles também não sabiam exatamente o que fazer, então isso vai passar para o tribunal que tinha na porta do templo. Se eles também não sabem, não receberam isso de tradição, não sabem como que se faz nesse caso, então eles vão ter que deixar este caso para o Sanhedrin, o Supremo Tribunal. Supremo Tribunal de 71 sábios, que vão sentar e vão julgar e vão avaliar e vão verificar como que se deve conduzir neste caso específico. Qual é a lei nesse caso? E eles agora vão sentar. E eles vão avaliar de diversas formas. Existem várias formas de se poder chegar a uma conclusão da lei. Existem as formas que a Torá diz, que são Yud Gimel Midot Shatorah Nidreshet Bahem, que se fala isso todo dia de manhã na reza, as 13 formas de derivação das leis da Torá. Existe também muitas vezes usar a lógica de tudo aquilo que você estudou, como que então a Torá diria neste caso. Existem várias formas de se aprender. E agora, esses 71 sábios vão sentar ali no Supremo Tribunal, eles vão debater o assunto, e cada um vai explicar o seu lado. Por que que eu acho que nesse caso a lei é assim? Porque a Torá diz em tal lugar, tal versículo, ou porque nós comparamos um versículo com o outro. Tem N formas, eles vão ter que explicar, cada um vai explicar a sua posição. Eles vão discutir e vão, no final das contas, fazer como se fosse uma votação. para ver qual é a maioria. A maioria vence. Porque, afinal de contas, nós falamos lá no comecinho, que a Torá diz, você deve seguir a maioria. Então, a maioria vai definir aqui qual é a lei. E, a partir desse momento, eles vão abrir as portas e eles vão falar o veredito do Supremo Tribunal é assim. E, a partir desse momento, assim será a lei naquele caso para todos os casos que, eventualmente, venham a aparecer no futuro idênticos a esse. O que vai acontecer a partir de agora? Então, vamos supor que é um caso que nós temos dúvida se sim ou não, tá? Eu estou só usando duas palavras que vai ficar mais fácil de... Vamos supor que alguma lei que nós temos agora dúvida sim ou não. Julgaram lá dentro do Supremo Tribunal e a conclusão foi sim. A maioria... deu sim. 50 a 21, vamos supor. Tá bom? Muito bem. A partir de agora, a lei neste caso é sim. Pode acontecer que as pessoas estão estudando. Ou mesmo um tribunal. O tribunal está discutindo, está debatendo um assunto. E eles chegam nisso. Um caso exatamente igual. E agora eles começam a debater o assunto. E tem esses que falam sim, tem esses que falam não. Eu posso ter a minha opinião? Posso, por que não? Eu estudei Torá. E eu posso dar a minha opinião. Não tem nenhum problema de expressar e dizer toda a lógica que está por trás de dizer que a lei nesse caso é não. Mas quando chegar na hora da prática, eu posso fazer ou não posso fazer? Eu devo fazer ou não devo fazer? Como que eu devo me conduzir na prática? Na prática, nesta lei fictícia aqui que a gente está jogando? É sim. É sim, tem que fazer sim. Ah, mas eu acho que não. Mas a lei é sim. Você pode achar. Você tem o direito de achar, você tem o direito de debater o assunto, você tem o direito de dar a sua opinião. Não tem nenhum problema, mas a partir do momento que nós temos a lei, é assim. Então é assim. E aí surge um caso que é chamado Zaken Mamre. Um caso onde aparece o mesmo caso num tribunal. E esse tribunal começa a debater o assunto. E eles não sabem dizer. Ou alguém lá já ouviu falar, não, no Supremo Tribunal foi dito que é sim. Então acabou, é sim. Mas tem lá um dos juízes que insiste e diz, não concordo. Eu tenho certeza que é não, porque assim, eu vou te provar por A mais B, é não. Vamos dizer para ele, olha, opinião você pode ter, mas aqui nós temos já uma lei. E a lei é assim. Eles vão levar ele para Yerushalayim. Ele vai ser levado perante o tribunal, o Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal vai dizer para ele, meu amigo, nós definimos aqui que é sim. E a partir de hoje, você pode até falar a sua opinião. Isso tudo, como se diz, para estudo. Para estudo, para debate, não tem problema. Mas na hora de falar qual é a lei, você tem que dizer que a lei é sim. Por quê? Porque essa é a conclusão que nós chegamos. E a lei é sim. A partir desse momento, se este juiz der o veredito em algum momento para alguém que é sim, perfeito. Se ele der o veredito para alguém que é não, ele está contrariando o Supremo Tribunal. Ele está dando um veredito contrário à opinião da Torá, porque a Torá dá esse direito, mais do que direito, ao Supremo Tribunal. E esse Zaken Mamre é levado para o Supremo Tribunal, ele é julgado, inclusive sentenciado à morte. Isso é lei da Torá em Parashat, começa Parashat Shoftim, Esse Zaken Mamre, o termo é usado, é o ancião rebelde. Ele está se rebelando contra a lei que foi definida no Supremo Tribunal. Ele pode dar a opinião dele de novo, mas é opinião como opinião para estudo, para poder debater e poder se aprofundar. Você está na estivá, você quer se aprofundar, quer debater o assunto, não tem problema. Mas na hora de falar o veredito, na hora de falar na prática como uma pessoa deve se conduzir, ele é obrigado a falar conforme a lei. Bom, isso tudo na época que tinha o Supremo Tribunal. Uma vez que nós vimos que o Supremo Tribunal depois foi dissolvido e foi proibido pelos romanos, passou a não ter mais isso. E por isso que passou a ter tantas discussões. Até então você tinha discussões, você tinha um veredito único. A partir de então passamos a ter discussões, que em muitos casos se chega a um veredito único e muitas vezes não. Aí você vê que tem diferença entre Ashkenazim e Sefaradim em algumas coisas. Por exemplo, às vezes entre outros tipos de comunidade, por que que existe a diferença? Surge uma novidade hoje. Como que eu devo me conduzir com essa novidade? Aí você pergunta para o seu mestre, para o seu rabino. E ele vai te dizer A. O outro vai para o outro rabino, ele pode falar B. Se fosse na época do Supremo Tribunal, nós íamos levar tudo isso para o Supremo. E eles lá iam definir a lei. Hoje nós não temos Supremo, por isso nós temos que seguir o nosso rabino. E o que ele nos disser, essa é a lei para nós. Por quê? Porque assim a Torá diz, que você vai seguir o seu mestre. Na época que tinha Supremo Tribunal, o Supremo que definia. Tem até uma coisa muito interessante. Tem um capítulo da Mishnah, que é um capítulo que nós lemos toda manhã. Logo antes do Kaddish, que começa a reza, tem uma série de Mishnayot lá que começam com as palavras Eizehu Mekoman, que fala sobre os lugares e vários detalhes sobre as oferendas. Por que que nós lemos isso de manhã? Em primeiro lugar, nossos sábios queriam estipular que se falasse sobre as oferendas antes da reza, porque tinham as oferendas na época do templo e nós não temos. Então, pelo menos falando e estudando sobre o assunto, é considerado como se nós tivéssemos feito essas oferendas. Isso é o primeiro lugar. Mas tem muitas Mishnayot que falam sobre as oferendas. Por que justo esta? Por que justo esse capítulo foi pego? Explica aos nossos mestres que esse capítulo, eu não lembro agora se a linguagem é único ou é um dos únicos, mas eu acho que é o único capítulo de Mishnah que não há discussões. Como pode ser? Como que não tem discussão? A Mishnah inteira é discussão. Rabi esse diz isso, Rabi aquele diz aquilo. Pode ter Mishnayot que não tem discussão, mas um capítulo inteiro sem discussões? Como pode ser uma coisa dessas? Esse capítulo foi dito, foi falado na época que ainda tinha o Supremo Tribunal. E na época do Supremo Tribunal não tinha discussões. Ah, não, como assim não tinha? Tinha discussões, lógico que tinha discussões. Mas você tinha um veredito único, você tinha uma lei única para o povo inteiro. Isso vinha do Supremo Tribunal. Então esse capítulo de Mishnah, quando chega o Yashin, começa a falar cada coisa, onde que é o lugar e como que era feito. Não teria uma discussão? As discussões que eventualmente teria que ter foram feitas dentro do Supremo Tribunal. E ali está o veredito. Então não tem discussão. Nós que hoje em dia não temos mais o Supremo Tribunal, acabamos tendo uma série de discussões que levam às vezes a vereditos diferentes, ou em comunidades diferentes, ou para Shanzim, Sefaradim, etc. É lógico que a grande maioria das coisas nós temos uma lei única, não é assim, certo? Mas uma outra coisa escapa aí, tem algumas diferenças, e é justamente por não termos o Supremo Tribunal. Então, acho que deu para ter uma ideia um pouco sobre a importância do Supremo Tribunal. Imagino que com isso nós de fato encerramos o assunto e principalmente vamos rezar para Hashem para voltar a ter que nós possamos ver a Shekhinah, a divindade voltando para Yerushalayim, reconstruindo o templo, e nós vamos voltar a ter o Supremo Tribunal e dessa forma nós vamos ter uma conduta igual para todo o povo de uma forma unida, sempre, obviamente, direcionados a Hashem.